Falando de livros.
Nove horas e 16 minutos, bom dia, eu sou Michele Bruck e nós estamos de volta com o Universo Literário para você, aqui na Rádio FMG Educativa. E a literatura de testemunho é um tipo de escrita que narra um acontecimento sob o ponto de vista de alguém que o viveu. Vasily Grossman é um dos maiores autores de testemunhos literários sobre o totalitarismo no século XX. A literatura de testemunho de Grossman não se trata de tentar reproduzir os sentimentos dos que sofreram e nem de tentar resumir os fatos que fizeram do episódio um acontecimento terrível. Para ele, o lugar do escritor é o de narrar um olhar que transmite a experiência vivida nas fronteiras do horror e que traga para o centro da condição humana. Para falar do tema Vasily Grossman e a literatura de testemunho, conversamos agora com o professor do Departamento de Filosofia da UFMG, Newton Binhotto. Bom dia, Newton. Tudo bem?
Bom dia, Michele. Tudo bem?
Muito obrigada pela participação. É um prazer falar com você na Rádio FMG Educativa, viu?
Prazer é todo meu, Michele.
Newton, eu queria começar o nosso bate-papo com você explicando para a gente o que é a literatura de testemunho e como ela se difere das demais expressões literárias.
Bom, Michele, em primeiro lugar, é preciso considerar que depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, houve um certo silêncio daqueles que haviam vivido os horrores da guerra nos campos de concentração ou os poucos que escaparam dos campos de extermínio. Mas aos poucos, por volta dos anos 60, vários testemunhos começaram a aparecer. Testemunhos daqueles que haviam vivido os horrores, seja como testemunhando diretamente, como é o caso do Vasily Grossman, a existência desses campos, seja aqueles que haviam sido vítimas, né, desses campos. Bom, a partir de então, nós temos realmente uma grande massa de escritos dessas pessoas, tanto daquelas que viveram na Segunda Guerra Mundial, quanto, a partir de um determinado momento, também aquelas que viveram a experiência do Gulag, né, que são os campos de concentração, né, da antiga União Soviética.
Uhum.
Bom, é claro que nesse maciço de escritos há aqueles que contaram a sua história, né, da forma mais direta e simples possível, quanto àqueles que, de fato, fizeram grande literatura. É claro que, do ponto de vista humano, não há propriamente diferença entre esses, né, esses dois escritos, mas alguns escritos e escritores marcaram, não é verdade, a literatura ocidental com esse tipo de tema.
Uhum, entendi. E como, e por que você começou a estudar, Newton, a literatura de testemunho, especialmente a do escritor Vasily Grossman?
Bom, na verdade, o meu interesse primeiro foi pelos regimes totalitários. Eu trabalho, né, com filosofia política e esse, né, me parece que é um tema absolutamente essencial para quem trabalha no nosso, né, no nosso tempo. Então, a partir disso, eu cheguei, então, a escritores que, de forma muito especial, nos deram a conhecer a experiência. Primo Levi, em primeiro lugar, Kertész e Vasily Grossman, que ocupa um lugar especial porque ele não foi prisioneiro, né? Ele não foi feito prisioneiro, ao contrário, ele acompanhou o exército russo na sua caminhada para Berlim e foi nessa trajetória que ele conheceu os campos de concentração, em particular ele conhece um campo de extermínio, né, que foi o campo de Treblinka, sobre o qual eu escrevi um pouco. Então, eu acho que o campo de concentração é, né, digamos assim, a realização extrema desses regimes, né, dos regimes totalitários. E por isso eu vim a me interessar também por eles.
Correto. Como é que fica a relação, Newton, entre a vivência e o processo da escrita que procura documentar um acontecimento? Existe uma seleção do que vai ser narrado? Essas questões aparecem no texto?
Olha, isso é muito difícil, né, para aquele que narra, saber, inclusive, assim, fazer, né, valer, fazer valer mais do que o sentimento, a objetividade da narrativa, porque, no fundo, é uma experiência tão extrema que alguns chegam mesmo a duvidar que seja possível narrar objetivamente essas vivências. No caso do Vasily Grossman, acho que é o que valeu realmente foi a sua grande sensibilidade humana, porque ele vai descobrindo os campos à medida que o exército avança. Ele era um jornalista, né, do Estrela Vermelha nessa época, que era o órgão jornalístico do Exército Vermelho, do Exército Russo, portanto, Então ele realmente ele vai descobrindo e procurando vivenciar e viver aquilo que ele via. Agora, outros autores, como é o caso do Primo Levi, ele vai tentar, ele que foi prisioneiro do campo de Auschwitz, ele vai procurar, né, ser o mais, digamos, direto possível e, né, o mais objetivo possível, ao mesmo tempo que tenta, por esse meio, compreender o que fora vivido. Então há vários caminhos, não há um só caminho, Michele, né, nessa literatura. Cada um daqueles que testemunhou e cada um daqueles que fez, construiu peças literárias em torno desse tema, seguiu um caminho, né, e o caminho do Vassily Grossman foi esse. Em particular, deve-se lembrar que a grande obra do Vassily Grossman, que alguns chamam, né, do Tolstói do século XX, que é A Vida e Destino, obra que já foi traduzida para o português, ele faz uma experiência literária considerada extrema, porque ele narra a chegada ao campo e depois a morte de uma médica que havia sido feita prisioneira em Stalingrado, até o momento em que ela penetra na câmara de gás. Então isso é, digamos assim, é uma grande ousadia literária, porque muitos vão dizer que isso faz parte daquilo que não pode ser dito, não pode ser narrado. E o Vassily Grossman ousa, nesse grande livro dele, né, a fazer esse movimento literário.
Pegando esse gancho desse movimento que você mencionou, Newton, você acredita que o que mais atrai o leitor na literatura de testemunho? É saber que existe alguma relação da narração com os fatos reais? Ou é criado algum tipo de relação de proximidade entre o leitor e a cena que é testemunhada, levando aí quem lê a acreditar que também está testemunhando os fatos?
Olha, eu acredito, talvez, Flávia, estou dizendo apenas de uma experiência pessoal, né, que esse tipo de literatura nos coloca, de fato, diante de algo muito difícil, por vezes, até mesmo de suportar o olhar. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, nos coloca diante dos limites da condição humana. Né? Nos faz conhecer, né, digamos, talvez o que nós temos de pior. Mas é preciso ver que aquilo que nós temos de pior, que se manifesta nessas experiências, continua sendo um produto do humano.
Uhum.
Daquilo que nós somos capazes, né, de pior.
Uhum.
Mas isso não está fora do humano, isso faz parte da nossa condição, faz parte, eu diria, das possibilidades do humano. Não que todos sejamos capazes de fazer isso, de praticar esses crimes, mas, né, os humanos são capazes. Nesse sentido, no entanto, é preciso lembrar o que o Primo Levi dizia quando ele fazia conferências, sobretudo para jovens, depois da guerra, que é o seguinte, bom... Isso não quer dizer que cada um de nós seja um carrasco. Isso não é verdade. Né? Carrascos são aqueles que perpetraram os crimes. Então, é uma bobagem, segundo ele, eu acompanho nisso, dizer assim, todo mundo pode fazer isso. Não, isso é uma frase vazia. O importante é aqueles que fizeram e a maior parte de nós que não fez e não fará.
Uhum.
Mas, de qualquer maneira, também não vale simplesmente chamá-los de monstro, colocá-los fora da humanidade. O que há atrai ao mesmo tempo, causa repulsa, que eles são parte das possibilidades, não de cada um de nós, mas da humanidade.
Correto. São 9h24. Bom dia. Este é o Universo Literário da Rádio FMG Educativa. Eu sou Michele Bruck e nós estamos conversando com o professor da Faculdade de Filosofia da UFMG, Newton Binhotto, sobre a literatura de testemunho de Vassily Grossman. Newton, conta pra gente, por favor, quais são os tipos de testemunho? Existe mais de uma forma de testemunhar o acontecimento e transmiti-lo através do relato?
Bom, na verdade, assim, dado que muitos desses relatos, na verdade a maior parte deles, são testemunhos diretos, né? Contam aquilo que foi vivido. Né? Hoje nós já temos, por exemplo, se a gente vai no Museu da Shoah em Paris, já há uma grande coleção que eles editam de pessoas que simplesmente contam aquilo que viveram. Eu disse simplesmente, mas o simplesmente aí não é uma crítica, ao contrário. Né? É uma memória do vivido que é preciosa para a memória do nosso tempo. E há aqueles que transformaram, por exemplo, é o caso do prêmio Nobel Kertész, que viveu, foi prisioneiro e narra, por exemplo, né, Ser Sem Destino, que é o seu grande livro, a trajetória de um adolescente feito, né, prisioneiro. É uma autobiografia, de um certo, né, de uma certa maneira, mas de outro, é uma criação literária em torno de um fato vivido. Né? E há aqueles que testemunham, né, o fato em geral, que é o caso do Vassily Grossman, sem ter sido prisioneiro ele mesmo. Né? Então, acho que não há só uma entrada, é difícil fazer uma tipologia, uma vez que esses testemunhos ainda não cessaram propriamente, né, Michele? Os últimos, né, testemunhos da Segunda Guerra Mundial estão morrendo, mas nós ainda temos pouca coisa, né, em torno do Gulag. Nós temos, é claro, autores como Solzhenitsyn, sobretudo Shalamov, cuja obra está sendo traduzida para o português nesse momento, que nos dão a conhecer um universo concentracionário, né, extraordinariamente violento, que é a experiência do Gulag soviético. Então, essa ainda é algo em curso, digamos assim, diante do fato que os campos de concentração, infelizmente, fazem parte da realidade do nosso tempo. E nós, portanto, ainda estamos conhecendo a extensão desse fenômeno.
Correto. A literatura, ela é muito marcada, tanto na prosa quanto na poesia, pela escrita de si. Na literatura de testemunho, a escrita de si se recolhe para receber o outro acontecimento ou no próprio relato ficam os rastros do eu que escreve?
Olha, essa é uma pergunta difícil, né, Michele? Muito interessante, porque toda a questão é saber assim, o que resta da subjetividade numa experiência desse tipo. Né? Nos campos haviam as figuras humanas que eram chamadas de muçulmanos, que não tem nenhuma relação com a religião, né, do Islã, mas apenas era uma linguagem do campo, sobretudo de Auschwitz, que dizia de pessoas que já não tinham mais acesso à própria personalidade, que viviam uma espécie de um limbo entre a vida e a morte. Então, se dizia até um determinado momento que aquele que fora um muçulmano era incapaz de narrar, e que ao mesmo tempo, diz Primo Levi, eles é que deveriam narrar porque conheceram o extremo dessa vivência. Então, é difícil saber até onde, inclusive, a memória preservada é a memória de um sujeito e não a memória, né, de um conjunto de pessoas que sofreram juntas. Isso também coloca, como eu dizia antes, à prova noções que nos são caras hoje, né, da subjetividade, da individualidade, nesse tipo de experiência. Ainda é possível falar do ponto de vista de um sujeito autônomo quando ele já não tem autonomia alguma, né? E aquilo que se narra depois é o relato objetivo de uma vivência ou, né, essa reimersão do narrador na própria subjetividade. Então, realmente é uma questão muito interessante e difícil, eu diria aberta, né?
É verdade.
Ainda é uma questão que a gente tem, né, debate muito em torno dela.
E Newton, a literatura de testemunho, ela deveria se mover entre um compromisso ético por ser um relato e um papel estético por ser literário? O Vasily Grossman concilia essas dimensões em sua obra?
Olha, o caso do Vasily Grossman é especial por aquilo que eu disse antes, é porque ele não foi prisioneiro, mas ele tem total noção disso que você chamou do compromisso ético da narrativa. E eu acho que, num certo sentido, esse compromisso prevalece e aí, na minha opinião, deve prevalecer. Né? Porque, de fato, é isso que nos faz, digamos assim, não nos afastar dos horrores para compreender que eles são parte das nossas possibilidades. Então, eu acho que o compromisso ético vem primeiro e, por isso, talvez que seja tão difícil, né? Digamos, essas, e tão valiosas, essas grandes obras literárias que, ao mesmo tempo que preservam esse lugar, né, do compromisso ético, são capazes também de se tornar obras de referência no campo da literatura. Se é isso Um Homem, que é a obra, né, principal, né, do Primo Levi, por exemplo, é hoje, né, considerada dos grandes livros, junto com Vida e Destino, do Vasily Grossman, né, do século XX, ao mesmo tempo, né, é uma obra de grande valor literário. Então, realmente é uma fronteira difícil, né? Mas há até uma certa resistência, por vezes, da ideia de estetizar essa narrativa. E eu acompanho isso. Claude Lanzmann, que fez um filme sobre, que chama-se justamente Shoah, um longo testemunho, por exemplo, ele resiste totalmente à ideia da estetização do fenômeno.
Certo, certo. Para a gente finalizar, Newton, a literatura de testemunho é sempre... Ela é uma questão, né? Ela é sempre realizada em tempos extremos e no Brasil, a gente tem exemplos dela no Brasil? Se sim, qual que é a grande contribuição desses exemplos para o Brasil de hoje?
Bom, nós não tivemos no Brasil a experiência de campos de concentração, né? Então, nesse sentido, e nem de campos da morte. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem experiências, né, digamos, extremas, não tão extremas, mas que fazem parte desse universo de horrores, tanto no mundo prisional, não é verdade? Quanto na própria sociedade brasileira. Então eu acho que há uma herança aí, tanto literária quanto, né, quanto de vivência, né, de um país que, digamos assim, convive com extremos de violência, né, nesse sentido, e convive, por exemplo, no campo prisional, com extremos de violência que não são idênticos, a gente não deve confundir os fenômenos, mas que podem ser, pelo menos, aproximados com um olhar que compreendeu a importância do campo de concentração no século XX. Então, acho que nós temos aí, né, desde testemunhos como a Cidade de Deus, ou Coisas que o Valham, né, que nos aproximam de experiências que são, digamos, quase vertiginosas para aqueles que a viveram, sem ser extremas, como nos campos de extermínio e nos campos de concentração.
Correto. Maravilha. Newton Binhoto, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação no Universo Literário. Parabéns, sucesso sempre. Eu gostaria de te lembrar também que o nosso microfone está sempre aberto para suas novidades, tá bom?
Muito obrigado, Michele, pelo convite e pela generosidade do acolhimento.
Um abraço grande, boa semana para você, Newton.
Muito obrigado para você também.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Então, acabamos de bater um papo com o professor da Faculdade de Filosofia da UFMG, Newton Binhoto. Falamos sobre o escritor Vassily Grossman e a literatura de testemunho. Sua obra mais conhecida é Vida e Destino e pode ser encontrada para download na internet. Então, você coloca lá Vida e Destino, Vassily Grossman, está lá disponível para você, tá bom?
Falando de livros.